sempre dá um jeito e não tem regras pra agir. Quando ele age, pode começar da esquerda pra direita. Ele endireita as veredas, uma porta vai abrir. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Juno Trovão, quem vos fala. Estou aqui diretamente da AD Luz para o Mundo, pregando a palavra aqui no último dia do congresso do CONIF. Irmãos, hoje Deus me deu a palavra e a graça de pregar no tema de Amós 8, Amós 7 e 8. Amós, o que vês tu? E Amós disse, eu vejo um prumo. Acompanhe um pouco do que aconteceu no último dia do congresso do CONIF 2019. Acompanhe Amós 8, Amós 7, verso 11, o que vês tu, Amós. TV Salmos, eu e você ligados no projeto de Deus e ouvindo o melhor de Deus através dessa TV. Deus abençoe.
Queridos irmãos, a paz do Senhor. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Abra ela no livro de Amós. Capítulo de número 7, versículo de número 8. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? Eu disse: um brumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o brumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Amém? Tome seus assentos em nome de Jesus. O quadro que se encontra Israel estereotipamente é favorável. Israel, dentro do contexto do que está acontecendo aqui, Israel está bem. Por quê? Porque o próprio Deus vai prosperar a nação. Vou repetir. Deus prospera a nação, faz a nação crescer financeiramente e abençoa a nação de uma forma poderosa, mostrando a sua bondade, o seu amor para com o seu povo. Quando vejo Deus prosperando Israel, vejo que Deus não é um ser alienado das nossas necessidades. Deus está a par do que precisamos. E sabemos que, apesar de sermos pessoas que devem ser cheias do seu Espírito, ele sabe que ainda estamos na terra e, como ser humano, precisamos vestir, precisamos comer, precisamos dormir, precisamos nos alimentar. E o que Deus vai fazer? Deus vai dar condição à terra para que a terra se torne frutífera, a terra se torne produtiva. E como Israel não é um povo que não gosta de colocar a mão no arado, e sim um povo que vá adiante, que vá à frente, que gosta do trabalho, sabia Deus que fazendo isso Israel iria crescer, iria prosperar. E como Deus não é um ser alienado, Deus sabe do que nós precisamos. Ele mesmo disse isso para Salomão, quando ele perguntou a Salomão: o que queres que eu te faça? E Salomão disse: o que queres que eu lhe dê? E Salomão disse: eu quero sabedoria para que eu possa entrar e sair do meio deste povo. Observe como Deus não é alienado àquilo que nós precisamos como pessoas. A Bíblia diz que o Senhor disse: visto que tu não me pediste nem ouro, nem prata, nem riquezas e nem fazendas, mas tudo isso eu te acrescentarei. Deus está dizendo para Salomão que, embora ele vai ter uma sabedoria do céu, ele vai ter uma sabedoria, uma fagulha do céu na mente dele, ele como ser humano precisa de ouro para se manter, precisa da prata, precisa das riquezas, até mesmo para ter um governo com mais tranquilidade. Então, quando vejo Deus prosperando Israel, vejo que Deus não é um ser que está de fato a par ou longe das nossas necessidades. Deus de fato está a par de tudo o que acontece. Por isso Deus vai prosperar Israel. Só que esta prosperidade agora vai causar um problema. Vai fazer com que Israel esteja dentro do templo. Vai causar com que Israel continue mantendo os ritos religiosos, mas vai causar um mal. Espiritualmente, Israel vai se afastar de Deus. E o que vai fazer? A vida financeira está tão abundante, a vida financeira está tão boa, que vai causar agora um desejo grande nos líderes de ter mais do que se deve. Vai ter um desejo grande na liderança de agregar mais para eles. E isto vai fazer com que os líderes religiosos e políticos da época vão acabar por oprimir o menor, vão acabar por oprimir o órfão, a viúva, vão esquecer do cuidado sobre eles. E se é uma coisa que Deus não tolera, Deus não gosta, é a chamada humilhação, é alguém humilhar o outro, é alguém ser soberbo e se sobrepor ao outro a ponto de não ter compaixão dele. Algo que não deve deixar de existir em nós é a misericórdia. Embora o ser humano por si só já tenha misericórdia dentro dele, mas quando servimos a Deus, esta misericórdia fica mais aguçada. Mas pelo fato de servirmos a Deus e não exercitarmos esta misericórdia, os atributos de Deus em nós passam a não ser mais visível. E quando nós não desejamos viver o que Deus manda, isto quer dizer que queremos o que Deus dá, mas não queremos viver o que Deus pede que sejamos. Vou repetir: quando nós queremos os bens de Deus, nós desejamos o que Deus dá, mas quando ou não obedecemos, não o amamos, não perdoamos como Deus quer que perdoamos, não amamos como Deus quer que nós amamos, não somos como Deus quer que sejamos, a verdade é que nós serviremos a Deus apenas pelo que Ele pode dar a nós, mas não vamos desejar ser o que Deus quer que sejamos. É nesta hora que isto vai começar a chamar a atenção de Deus, porque um abandono nunca é de um dia para outro. Vou repetir: um abandono nunca é de um dia para outro. Abandonar a Deus é gradativo. Quando as coisas de fora são mais importantes do que a nossa comunhão com Ele, quando se ter, quando se possuir é muito maior e melhor do que ser. Vou repetir: existem coisas que a gente está tão entronizados com ela, estamos tão a nossa vida está tão entronizada com ela, que é melhor ter do que ser. É neste momento que Israel vai começar a se perder, porque eles estão prósperos, compram mais um campo, compram mais uma propriedade, eles possuem a ter muita coisa, eles têm demais, mas o que vai acontecer é muito melhor para eles agora. Achar que Deus está aprovando a conduta deles, por Deus estar prosperando e eles terem, do que eles serem, e fazer com que o quê? Aquilo que eles são é que fez Deus dar a eles o que eles tinham, e não o que eles tinham que faria Deus fazer o que Israel era. Escute, tem gente que perdeu esta linha de raciocínio e acha que é o que tem, o que a gente tem, que faz ser quem nós somos. Não, é o que nós somos que vai fazer Deus dar o que a gente quer. Você entendeu? Não é o que você tem que te torna quem você é, mas é o que você é que vai fazer você ter o que você tem. Israel, agora olha para cá. Se a Bíblia está dizendo, dentro do contexto do capítulo 1 até o 7, que é Deus que prosperou Israel, vou repetir, não é Israel que está pedindo me prospera, é Deus que está dizendo eu vou prosperar a você. Então pega aqui para ver se tu dá glória. Em muitos casos da Bíblia, Deus honrou as pessoas pela fé que elas exerciam no clamor. Em muitos casos da Bíblia, Deus respondia a uma oração. Agora pega isso aqui para ver se tu dá glória. Existem vitórias que Deus me dá pelo que eu oro. Existem vitórias que Deus me dá pela fé que eu exerço. Agora uma pergunta. No capítulo 7 do livro de Lucas, verso 11, quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, leia o texto. Você vê a viúva clamando, pedindo: Jesus, ressuscita meu filho? Não. Você vê a filha, você vê a viúva adorando a Jesus, dizendo: eu estou te adorando, então me honra? Não. Você vê a viúva clamando? Também não. Ela não adora, ela não clama, ela não faz nada. Todavia, Jesus olha para ela e diz: para o caixão. Sabe por quê? Mesmo ela sem clamar, mesmo ela sem orar, mesmo ela sem exercer fé, Jesus ressuscitou o filho dela. Sabe por quê? Existem coisas que Deus não vai te dar pela tua oração. Existem coisas que Deus não vai te dar pelo teu clamor. Existem coisas que Deus não vai lhe dar pela sua fé. Existem coisas que Deus não vai lhe dar pela sua adoração. Existem coisas que Deus vai nos dar simplesmente porque Ele nos ama. Existem coisas que Deus vai dar a você simplesmente porque Ele ama você. Existem coisas que Deus quer fazer por você. Agora, aquilo que o pastor Wilson acabou de falar, como Paulo agregou, ele conseguiu agregar essa maturidade ao seu ministério. Paulo soube viver sempre o tempo bom e o tempo ruim da sua vida ministerial. Paulo era um fariseu, Paulo era um homem que, antes de conhecer a fé, Paulo possuía poder aquisitivo. Fariseu não era qualquer um, irmãos, era alguém que possuía. Paulo tinha condição, andava com gente influente, andava com a nata de Jerusalém, os líderes mais influentes na época. Aceitou a Jesus, não é, aceitar a Cristo não era um mar de rosa. Eu sei que tem gente que vai ser próspero, sabe por quê? Mesmo sendo crente, pode passar por qualquer outra dificuldade na sua vida, mas não terá problemas financeiros, talvez, porque estudou para isso. São pessoas que terão uma vida próspera, porque estudou, ralou a vida toda e é digno de possuir uma boa vida financeira. Agora, não compare a vida de um doutor, não compare a vida de alguém que é crente, ralou a vida toda, cursou sua faculdade. Não compare com alguém que não cursou, irmãos. Deus pode te honrar da mesma forma, mas é tendencioso ele ter o salário dele pelo aquilo que ele produziu, pelo aquilo que ele foi atrás. Existem pessoas que vão ter sim o melhor para comer, vão passar outras lutas, mesmo sendo crente, vão ser pessoas abastardas. Agora, outras Deus vai tirar. Deus vai tirar do seu trabalho, Deus vai tirar da sua empresa, Deus Deus vai tirar de trás do seu escritório. Deus vai chamar tanto pessoas da alta como da baixa para um propósito de pregar o evangelho e sustentar elas. Mas dentro do evangelho, isto não é sinônimo de aceitar a Cristo e ser pessoas prósperas financeiramente. O problema é que a gente agora pegou a prosperidade e acha que prosperidade é apenas condição financeira. Um dos termos da palavra prosperidade significa ausência de necessidade. Se você é cheio do Espírito Santo, você é próspero. Se você tem um casamento abençoado, você é próspero. Se você tem uma saúde, você é próspero. Então não estará apenas facultado a uma vida financeira abastarda. Agora, Paulo conseguiu consolidar isso quando ele disse em Filipenses, no capítulo de número 4, verso 10, 11 e 12, quando ele disse: aprendi a contentar-me com o que tenho, aprendi a ter muito e aprendi a ter pouco, aprendi a viver na abundância e aprendi a viver na escassez. Mas a suma de tudo isso é que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, você não deu glória por isso, acho que não entendeu. Eu vou repetir. Sabe o que, é que Paulo está dizendo? Descobri que o que me firma na presença de Deus não é o pouco que eu tenho e nem o muito que Ele me dá. O que me estabelece na presença de Deus é que eu posso todas as coisas. Ah.
Nessa linha tênue, há um perigo aqui. Porque tem gente que se afasta de Deus pelo muito que tem, ou que Deus dá, e outros se afastam de Deus pelo que Deus não deu. Mas Paulo encontra o meio termo. Paulo encontra o termo certinho. Aprendi a contentar-me com o que? Ele está dizendo: sou feliz com o que possuo. Quer permanecer firme no evangelho? Você sabe o que é aprender a contentar-me com o que tenho? É não invejar ninguém. Não inveje ninguém. Seja feliz com o que você tem. Seja você mesmo. Não fique invejando ninguém. Valorize o que você tem. Eu vou falar: Deus vai honrar você pelo que você tem e pelo que você é. Ah, eu vou falar. Se tu não der glória com isso, acho que eu já vou até parar agora. Você quer ver uma coisa? Na frente da guerra, Eliabe de espada, Eliabe com armadura, Eliabe com escudo, Samá com espada, Abinadab com espada e escudo. Aí quem é que Deus vai botar na guerra para lutar? Davi. Davi não tem espada, Davi não tem escudo, Davi não tem lança, Davi não tem armadura. Quem era que tinha que ir para a guerra? Homens armados e conhecedores da guerra. Quem é que Deus vai botar no meio do carvalho para lutar contra Golias? Um menino que nunca lutou uma guerra contra outros homens, mas a guerra dele era contra leões, a guerra dele era contra ursos. Eu vou falar. Eita glória! Ah, eu vou falar. Se tu não der glória, acho que eu vou parar. Quem tem mais força? Um urso ou um homem? Quem tem mais força? Um leão ou um homem? Então ele estava lutando na guerra do carvalho. Abinadab, Samai e Eliabe estavam lutando contra homem. E Davi, que ninguém conhecia, estava lutando contra quem? Ursos e leões. Quem tem força maior? Homens ou urso? Homens ou leão? Fala para o teu irmão assim: ninguém conhecia Davi quando chegou na guerra, mas a luta dele era muito maior do que quem lutava naquela guerra. Eita glória, eu vou falar. Talvez tu não é conhecido, mas a tua luta é maior. E Deus está só observando, dizendo: rapaz, se esse moço, sem ser conhecido, já luta esta luta aí e não perde. Eita glória, já está aí, não tem medo. Imagine se eu ungir ele. Eu vou falar.
Dá glória se tu quiser. Deus olhou, rapaz. Deus fica impressionado com as suas atitudes, sabia? Porque Deus estava olhando assim e falou assim: eu fico pensando. Parece que eu estou vendo o pai olhando Davi de longe e pensando assim: rapaz, se esse menino, sem a minha unção, já mata urso e leão, imagine se eu ungir ele, o que é que ele não vai fazer? Eita! Oh, glória! Não, você não deu glória, eu vou falar. Deus vai pegar essa coragem que está em você. Deus vai revestir você de unção. Deus vai te dar poder e autoridade. Vai dizer: eu vou pegar essa capacidade que já está inerente a você e vou acrescentar a minha glória, a minha presença. E eu vou te usar na minha seara. Vou falar uma verdade aqui. Quer ver Deus honrar você? Faz igual Davi. Sabe de quem ela quer as ovelhas? Não era dele não. Era do pai. Ele colocou a vida dele em risco em prol de algo que nem dele era. Quando você vela pelo aquilo que não é seu, Deus vai dar a você. Aquilo que será exclusivamente seu. Eita glória. Oh glória. Aí tem gente, por isso que tem gente que Deus não honra. Eu vou cuidar disso aqui, isso aqui não é nem meu. Esse carro aqui não é nem meu, por mim pode arranhar. É. E quando tiver o teu carro, tu vai querer que as pessoas arranhem? Eu não quero nem saber, isso aqui não é meu, joga para o canto. Quando você cuida do que é dos outros, Deus faz questão de guardar o que é seu. Varão, eu estou sentindo a presença do Nazareno aqui, profeta. Oh glória, agora olha para mim, esse termo você precisa agregar ali na sua vida. Você precisa valorizar o que você tem, diga: valorizar o que eu tenho. Aprendi a contentar-me com o que? Eu estou na introdução. Está cheio de gente aqui me olhando aqui hoje que está igual aquela viúva que quando chegou para Eliseu disse assim: ó, o credor levou meus dois filhos, já quer levar meus dois filhos, meu marido já está morto e deixou uma grande dívida. Aí Eliseu falou assim: minha filha, em vez de tu ficar contando o que tu perdeu, o que que tu tem? O que que sobrou? Aí tem um monte de gente aqui igual ela. Ela falou assim: eu não tenho nada, senão um pouquinho de farinha. E um pouquinho, eu não tenho nada, senão um pouquinho de azeite dentro da bu. Olha para mim, ela disse: eu não tenho, senão um pouquinho de a. Dentro da onde? Tá cheio de gente igual aquela mulher. Ela não tinha perdido o marido? E o marido, e ela, a única coisa que faltava perder era os filhos, porque os móveis já tinham sido arrancados de casa. A última etapa da cobrança seria os filhos. Se avaliava os móveis. E depois de tudo, se tirava os filhos, porque se ela não conseguisse arrumar o valor. Agora olha para mim, olha para cá. Ela está agora desesperada e ela diz: eu não tenho nada, senão um pouquinho de ar. Olha para mim, tem gente que está igual aquela mulher, já perdeu tanto pelo lado de fora, que não valoriza o que sobrou. Agora uma pergunta: o milagre aconteceu com o que ela perdeu ou com o que sobrou? Dá uma olhada para alguém e diga assim: a luta não leva tudo, ela sempre deixa uma sobra. Deus vai usar o que sobrou. Tem gente que está me olhando aqui dizendo assim: Trovão, o senhor está pregando aí, mas o senhor não sabe o jeito que eu estou. Só Deus sabe como eu cheguei aqui. Eu tenho certeza que você pode ter vindo para cá triste, mas sem fé você não dá. Você ainda tem alguma coisa que sobrou. Você ainda tem algo que sobrou. Tem um pouquinho de fé, tem um pouquinho de adoração, tem um pouquinho de glória. Pega essa feira aí, abre essa boca, joga essa mão para a glória. Oh glória, o Senhor vai honrar vidas aqui hoje.
O Senhor vai honrar pessoas aqui hoje. Meu Deus, cadê você que ainda sobrou um pouquinho de fé? Cadê você que ainda sobrou um pouquinho desse aleluia? É Deus dizendo, fica tranquilo. Você já perdeu muita coisa do lado de fora. Mas quem vai trazer o milagre ainda está pelo lado de dentro. Oh, glória! A presença restituidora está dentro de você. Meu Deus, eu vou falar. A presença restituidora está dentro de você. É essa presença que vai avivar sua casa. É essa presença que vai avivar sua família. É essa presença que vai fazer o Espírito de Deus salvar sua casa inteira. É essa presença. Oh, meu Deus, abre essa boca. Eu vou falar, Jesus. Eita glória. Olha para cá, ela tinha o azeite, mas não tinha quem o ajudasse. Deus está mandando Eliseu, é a representação da minha ajuda. Fica tranquilo, que eu vou mandar ajuda para te socorrer nessa hora final. Eita glória. Agora olha para cá, Israel está próspero. Israel está próspero, mas sabe o que, que vai acontecer? Eles continuaram com os ritos, continuaram com o sacrifício, só que o que eles faziam por causa do dinheiro, comprava as autoridades, ninguém condenava ninguém, era mais ou menos o que acontecia aqui, pertinho, ou pelo menos o que estava acontecendo, né? Que o desejo agora é que mude, ó. Aí Deus está só olhando aquilo ali. Olha para mim. Financeiramente está tudo bem. Ó. Oh. Dinheiro para fazer festa não falta. Dinheiro para trazer, colocar fruta na mesa não falta. Todo mundo bem vestido, todo mundo de linho. Ó. Oh. As autoridades maior. E Amazias, sacerdote. Ó. Oh. Sem vergonha. Era sacerdote, mas não era servo de Deus. Ó. Oh. Estava lá em Betel, ó. Estava lá conduzindo o povo, mas conduzindo da maneira dele. A liderança e a política estava totalmente corrompida. Jeroboão II, que era o rei de Israel, na época, reino do norte, está corrompido. Todo mundo corrompido. Olha para cá. A corrupção veio da política até a casa de Deus. Estava todos corrompidos. E sabe o que, é que eles faziam com o povo de baixo? Oprimia. É nessa hora. Deus dá uma olhadinha assim, ó. Em Israel não tem quem eu quero usar. Aí Deus dá uma olhadinha lá em Judá. O que me chama a atenção em Deus é que Deus é extraordinário. Deus dá uma olhadinha em Judá e olha assim e diz assim: o homem que eu vou levantar não tem parente profeta. O pai nunca foi profeta. Não tem nenhum descendente de profeta. É agricultor, mexe com a terra. E ainda cuida de bois. Eu vou levantar ele. Está na cidade de Tecoa. Deus pega um camponês que fala, até a fala dele, por isso que você vai ver no capítulo 7, o Amazias identificando a linguagem de Amós, falando que ele é do interior, porque ele fala meio arrastado, interiorando. Aí Deus vai levantar Amós, sabe onde ele estava? Atrás dos animais, na malhada. Sabe quem é que vai tirar ele de trás dos bois? Deus. Eita glória. Ei, não, você não entendeu, por isso não deu glória. O cara não tem ninguém na família que era profeta, mas Deus vai tornar ele um profeta. O cara não tem ninguém na família que é de família nobre, mas Deus vai colocar ele no meio dos nobres. Eita glória, eu vou falar. Tem coisas que Deus quer cessar na sua vida para começar uma nova etapa nela. Vou falar, tem coisas que Deus quer cessar na sua vida para realizar uma nova etapa nela. Tem hora que você está olhando como a Moisés: tô trabalhando aqui, tô servindo a Deus aqui, meu coração está bem aqui, tô fazendo o que é certo, tô fazendo o que é correto. A Moisés está dizendo: vou servir a Deus aqui, vou continuar cuidando dos meus animais, vou continuar trabalhando aqui no interior, cultivador de sicômoro. O papai olhou lá de cima e disse: eu tenho uma missão para você, paradinho. Eu tenho uma missão para você que está aí querendo ficar estagnado. Eu vou te dar uma mensagem. Não, você não entendeu. Eu vou te dar uma mensagem para ir até Israel. E tu vai entregar a mensagem na qualidade de profeta. Não, mas eu não sou profeta. Você não é profeta. Mas a mensagem que eu vou botar na tua boca é de profeta. Sabe por que Amós não era profeta e Deus deu a mensagem de profeta para ele? É Deus dizendo: Amós, o povo não vai ouvir uma credencial, Amós. O povo não vai ouvir um cargo, o povo precisa ouvir uma mensagem. Eita glória! Não, você não entendeu, por isso não deu glória. Você está pensando, eu vou falar, você está pensando que no meio de 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas, negros, brancos, pardos, ricos, louros, morenos, pobre, seja quem for, americano, indígena, desses 200 e poucos milhões de brasileiros que tem aqui, você acha que Jesus te salvou para você chegar no domingo, tomar seu banhozinho, colocar tua roupa, passar teu perfume, vir para a igreja, ouvir a palavra e depois chegar em casa e dizer: que culto maravilhoso, que bom. Aí começo a comida, aí postar no Facebook: foi uma benção o congresso do Conife. Você acha que Jesus te chamou para isso? Você acha? Aí depois vai lá pro fogão, esquenta a comida, acorda de manhã cedo, vai trabalhar. Você acha que Deus te chamou para sentar no banco? Ou então para ficar lá na sua empresa, lá sem fazer nada? Só quer dar uma palavra aqui, mas durante a semana não prega mais para ninguém? Você está enganado. Deus vai te tirar do seu conforto. Eita glória! Você precisa ser um gerador de ovelhas. Essa salvação que você experimentou, essa cidade de Sobradinho precisa experimentar também. Você precisa ser um ganhador de almas. Você precisa se tornar uma ganhadora de alma. Deus vai te tirar do seu conforto. E eu vou falar, ele está vindo aí e vai dizer: eu tenho uma missão para você. Eita! Assim como ele falou para Amós: Amós, vai até a Israel. Olha para mim para ver se tu dá glória. Sabe aonde Amós reside? Em Tecoa, Judá. Sabe aonde Deus vai mandar ele? Em Israel, o reino do norte. Eita glória, eu vou falar. Deus tira ele daqui e leva para fora. Deus está mandando dizer: está pensando que vai ficar estagnado, parado? Está pensando que vai nascer aqui e vai morrer aqui? Não, eu vou te levar. Aí tem gente que querendo dar desculpa, dizendo: não, porque Deus não usa gente de lá? Porque Deus não usa quem está lá? Está cheio de gente lá maior do que eu. Deus está dizendo: é verdade, tem gente maior do que você, tem gente que tem um cargo que você não tem, mas o único coração que me agradou foi o seu. É você que eu quero usar. Eita glória! Ah, eu vou falar, varão, eu acho que eu vou voar aqui hoje. Sabe por que Deus pega um cara que não é e transforma o que é? Porque porque Deus não usa alguém capacitado apenas. Deus não levanta um homem porque ele tem capacidade, porque capacidade Deus dá. O que Deus quer é um coração quebrantado e contrito, que esteja de acordo com a vontade dele. Eita glória! A escolha de Deus não é pelo que você fica fazendo diante dos homens. A escolha de Deus é pelo coração que você tem e pela vida que você leva diante dele. Varão, abre essa boca para dar aquele glória. Você está achando que está fazendo muito? Dou meu dízimo, dou minha oferta, venho aos cultos. Você está achando que Deus só quer isso de você? Isso é a parte obrigatória. Ei, cuidado para que você não seja como Israel. Israel continuava sacrificando, continuava vindo ao templo, mas se afastou da presença de... Sabe o que que afasta alguém da presença de Deus? Sua mão pode continuar fazendo as mesmas coisas para Deus, mas a sua conduta pode te afastar de Deus. Cuidado para não se tornar um hipócrita. Aqui dentro, o hipócrita é a pessoa que tem duas faces, demonstra ser o que nunca foi. Ei, não pense que teu dízimo vai te levar para o céu. Seu dinheiro, suas bondades. Eu falei com o doutor, como é que é o nome do pastor? James. Falei com o doutor James, ninguém é salvo pelas obras. A gente estava conversando. Eu disse, a Bíblia diz que ninguém é salvo pelas obras para que ninguém se glorie. Você não deve deixar de fazer o bem. Mas não é você fazendo o bem, olha para mim, o que adianta fazer o bem sem amar? Porque alguém faz o bem por interesse. Alguém faz o bem por se mostrar. Mas quando o bem é feito com amor, ninguém anula a sua oferta quando ela é entregue com amor. Você quer ver uma coisa? Eu vejo gente preocupada com as outras pessoas. Por exemplo, caiu aqui um copo d'água. Os obreiros, que são obreiros da casa de Deus, eles devem ali limpar, para que o pregador não escorregue. Aí você está vendo que ninguém fez. Aí você vai lá e pega um pano lá fora, limpa aquilo ali. Deus sabe a intenção do seu coração. Se foi verdadeiro, mesmo que no outro dia alguém fale assim, aí está vendo, está querendo se amostrar para o pastor consagrar ela, obreira. Está fazendo só para se amostrar. Olha para mim, independente do que os seus ouvidos vão ouvir, o mais importante não é a opinião deles, é o que você soube e sabe porque você fez naquele momento e tomou aquela atitude. Quer ver Deus te colocar para fazer coisas maiores? Faça as coisas pequenas como se estivesse fazendo as maiores da sua vida. Oh, glória! Deus vê princípios, irmãos. Deus vê isso. Agora olha para cá. Deus pega Amós, que está aqui em Tecoa, e diz, vai até a cidade de Jerusalém, vai até Israel, e prega para a liderança e para todos, que eu vou disciplinar todos eles, eu vou ajuizar todos eles. Olha para mim, quando Deus mostra para Amós o que ele tinha que fazer, olha para o trovão, Amós entra em oração e Deus mostra uma visão para ele. A primeira visão, no capítulo 7, é que os gafanhotos vão comer toda a terra, acabar com o plantio. Olha para mim. E Amós sabia que se Deus deixasse os gafanhotos comer toda a terra, não daria tempo de adubar a terra e fazer um novo plantio. A nação ia sofrer. Agora pega isso aqui. A nação ia o quê? Olha para mim, um homem sozinho que Deus levanta, faz isso aqui, ó. Dobra o joelho e diz assim, Deus, perdoa teu povo. Não ajuíza o teu povo. Tenha misericórdia do teu povo, porque Israel é pequeno. Se eles cair, quem os levantará? Aí a Bíblia diz assim, ó: e Deus se arrependeu do mal que iria fazer por causa da oração de Amós. Um homem de joelho dobrado, com o coração quebrantado e contrito, ele é capaz de fazer a mão de Deus parar, por Deus olhar para o coração dele e olhar que aquela intercessão está pedindo a misericórdia de Deus ao invés do seu juízo. Ah, eu vou falar. Você está pensando o que, bonitão? Você está pensando que tu escapou da morte porque tu estava com 357 na cintura? Porque tu é polícia? Porque tu é bandido? Porque tu tem segurança? Você não escapou por causa disso, não. Tem alguém que tu nem conhece que está de joelho dobrado pedindo a Deus pela tua. Eita glória! Tem alguém olhando e dizendo: Senhor, ela está na farra, mas tenha misericórdia. Dá um tempo para ela, ela vai voltar. Senhor, ele está me xingando, mas tenha misericórdia, Senhor. Ele não sabe o que está falando, mas tu salva ele. Olha onde você está aqui hoje, ó. Olha onde você está aqui agora, na presença de Deus. Está na casa de Deus, está adorando a Deus. Eita glória! Tem gente que pode abrir a boca e cantar: olha eu aqui, o inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Espalhou em Sobradinho que eu tinha morrido. O inimigo, queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que escreveu a minha e a sua história. E pra derrota dele, olha eu aqui. Cadê você que vai abrir aquela boca que dá glória para Jesus e deixa o capeta nervoso? Minacalapa, xuricalapa. Eu já tô sentindo a presença do Nazareno. Era para tu estar morto, mas tinha um joelho que orava pela tua vida. Era para tu estar na macumba, mas tinha um joelho que orou pela tua vida. Era para tu estar na prostituição, saindo com vários homens, mas Deus chegou primeiro e falou: sabe por que eu vim te tirar dessa prostituição? Porque eu não te chamei para passar na mão dos homens. Eu te chamei para ser templo e morada do meu Espírito. Cadê você que vai dar aquele glória? Os homens mais imponentes do mundo não conseguem parar Deus. O diabo não para o juízo de Deus. A morte não para o juízo de Deus. Mas um homem de joelho dobrado, com lágrima nos olhos, orando, é capaz de impedir da mão de Deus ajuizar alguém. Oh, glória! Eu estava na Inglaterra, eu já estive algumas vezes na Inglaterra, e eu me lembro que a rainha da Inglaterra, ela disse uma frase que eu não esqueço. Ela disse: um homem de joelho orando ao seu Deus é mais poderoso do que um exército armado até os dentes. Eita glória! Oh, ainda tem alguém que ora aqui? Farão! Você devasta as trevas todas quando está dizendo: Senhor, eu não posso, mas tu pode ir lá. Senhor, quebra as obras de Satanás, desfaz as obras do diabo na vida do meu filho, desfaz a obra de Satanás na vida da minha família, do meu casamento. Meu Deus, Deus está mandando eu falar para alguém aqui: a oração é capaz de revestir muita coisa. Agora, se tu não der glória, eu vou parar. Amanhã é segunda-feira, olha para cá, tem muita gente que vai acordar de manhã cedo, às 5 da manhã, e vai sair para trabalhar. Só que deixa eu te falar, quando você acorda às 5 da manhã para ir trabalhar, de fato você está indo trabalhar, mas quando você acorda às 5 da manhã para orar, é Deus que trabalha pela sua vida. Oh glória, eu estou pregando para alguém que ainda ora. Eu estou pregando, não importa se é 10 minutos, se é 5 horas. Fala com Deus, dobra teu joelho e fala com Eu estou sentindo que Deus vai fazer algo extraordinário aqui hoje. Pessoas vão sair daqui restauradas, curadas, transformadas, cheias do Espírito Santo, e vão voltar para casa hoje, transformadas pelo poder de Deus. Agora, olha para mim. A segunda visão é que Deus mostra a nós um fogo devastando tudo que eles têm. Deus está dizendo: eu vou mandar um fogo que vai consumir tudo que eles têm diante dos olhos deles. Amós vai orar e Deus vai chegar diante dele e vai dizer: por causa da tua oração eu vou poupar Israel mais uma vez. Aí daqui a pouco Deus abriu a visão de Amós e diz: e aí, Amós? Aí a Bíblia diz que Amós olha e vê Deus em cima do muro com um prumo na mão. E Deus diz: o que é que tu vê? Ele disse: um prumo. Sabe como é que se levanta um muro? Nunca na horizontal. A tendência do muro é para se levantar na vertical. Olha para mim, o prumo se coloca aqui, ó, de cima para baixo. E se levanta um muro, tijolo por tijolo, o prumo é justamente para ver se ele está certinho, sem estar torto. Sabe por que Deus vai passar o prumo nesse momento aqui? Porque quando Deus escolheu Israel, Deus levantou Israel do jeito dele. Deus disse: quando eu levantei vocês lá atrás, eu levantei vocês do meu prumo. Séculos depois eu vou passar o mesmo prumo e vou ver como é que está. Não, você não entendeu. Deus disse: eu não quero saber a metodologia que estão usando, porque quem levantou vocês não foi eles, fui eu. Então eu vou usar da mesma forma que eu levantei. Eu quero que esteja. Eita glória, Deus colocou o prumo e diz: o que é que você está vendo? Ele disse: um prumo. Aí Deus disse: viste bem, porque este prumo vai passar sobre Israel e nunca mais passará de novo. É Deus dizendo: quem levantou a nação foi eu, e eu não levantei ela nos padrões do mundo, levantei Israel no meu molde, levantei do jeito que eu quero. Não importa se mudou homem, se mudou cargo, se mudou sacerdote, os homens mudam, mas o padrão tem que ser o mesmo. Vou falar: os homens podem mudar, mas o padrão tem que ser o mesmo. Eu vou falar: sabe qual é o prumo que Deus usa para levantar alguém? Se tiver aberto, está fora do prumo. Tem que estar aqui, ó. Quem estabeleceu a igreja foi quem? Quem estabeleceu a igreja foi quem? A igreja está firmada sobre a rocha ou sobre a areia? Paulo diz que não se pode pôr outro fundamento pela qual a igreja já está estabelecida. Agora, na igreja que Deus estabeleceu, os homens mudam. Pastores mudam. Pregadores mudam. Mas o molde que a igreja foi criada foi um só. Quem estabeleceu a igreja foi Cristo. E ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Oh, glória! A igreja foi estabelecida na verdade. Olha para mim, irmãos. A igreja que Cristo quer é estabelecida na verdade. Aí eu vejo gente olhando, é por isso que Deus vai ajuizar muita gente na hora final. Por isso que Pedro diz que o juízo começa primeiro pela casa de Deus. Porque Deus está dizendo o seguinte: não importa se o pregador muda, se o pastor muda, se as eras mudam. Eu vejo um monte de gente confundindo, dizendo assim: não, pastor, a igreja não pode ser mais arcaica. Lógico, não pode. Os tempos mudaram, os costumes também, mas o fato de os tempos mudarem, a cultura ser outra, a cultura não pode ser maior do que a palavra. Até porque quando eu estudei bibliologia, eu estudei as culturas, a cultura transcultural, a cultura local, eu entendi que a Bíblia, ela é supracultural, ou seja, ela estará acima de qualquer cultura. Então, não é a Bíblia que tem que se adaptar ao tempo moderno. É o tempo moderno que tem que se adaptar à Bíblia. Oh, não! A gente vai dar um jeitinho. Não pode não, pastor. Agora está tudo mudado. Porque se pregar igual antigamente, o povo vai embora. Se pregar o quê? Não pode mudar, a igreja pode mudar de local. Eu não estou falando de costume. Eu não estou falando de roupa. Eu não estou falando de brinco. Eu estou falando de doutrina. Não estou falando de costume. Costume é local, doutrina é mundial. Santidade aqui é santidade lá. Poder aqui é poder lá. Salvação aqui é salvação lá. Isso aqui, eu vou falar, isso aqui não é shopping nem sala de massagem, não. Para massagear teu ego, não. Tem que pregar o que eu gosto, meu filho, eu vou falar. Pode ficar bicudinho, mas aqui não é você que escolhe a comida. O cardápio quem coloca é Jeová. Oh, glória! Oh, glória! Se for tutano, tu vai ter que comer. Pode ficar bicudo. Se ficar bicudo, eu vou mandar um anjo e vai cortar teu bico aqui essa noite. Mas com bico ou sem bico, eu dou glória e prego. Muitas igrejas aí que pastor não é pastor, é pastel. Que só quer saber do teu dízimo e não tá nem aí pra tua alma. Aí chega lá, amaziada, e fala: não, Deus te ama. Pode ficar amaziada, toma ceia. Tu acha que um cara que deixa tomar você, tomar ceia amaziada, pode ter certeza, ele não cuida da alma dele. E se ele não cuida da dele, certamente ele não vai ter preocupação com a sua. O problema é que tem um monte de igreja que alargou o caminho, mas a notícia que vai deixar a mente deles perturbada é uma só: alargar o caminho, mas a porta não passou por reforma, ela ainda continua estreita. Quem tiver torto vai ser consertado hoje. Eita glória, quem tiver torto vai ser consertado hoje. Você que gosta de sair com mulher dos outros, Deus vai passar o prumo em você também. Você que gosta de ficar vendo site pornográfico para se masturbar, Deus vai passar o prumo em você também. Você que gosta de cantar mulher dos outros, marido dos outros, Deus vai passar o prumo e vai dizer: tem que estar do jeito que eu quero. Você que está na igreja, mas gosta de tomar uma cervejinha, eu vou passar o prumo em você também. Não, pastor, está frio, gosto de tomar um uísquezinho. É para esquentar, pastor. Hoje o uísque esquenta teu corpo, amanhã o fogo do inferno aquece a tua alma. Aí eu vou falar.
Aí um monte de crente fica assim: não, pastor, só está falando besteira, porque eu conheço um monte de pastor que bebe, e o que, que eu tenho a ver com eles?
Cada um faz o que quer, mas no final também Deus vai fazer. Pode viver do jeitinho que você quiser na igreja, vive. Quer vir para a igreja sendo crente com aquela mini saia da Anitta? Pode. Quer mostrar essa perna para quem? Quem gosta de mostrar a perna é girafa, irmão. Sabe quem Deus coloca em Israel? Amós. Diga, primeiro ele vê, diga, vê. Ele vê duas visões, diga, vê. Aí quando ele vê o muro, quando ele vê Deus com um brumo, Deus manda ele pregar. Quando Deus manda ele pregar a mensagem, quem aparece para tentar abater ele? O sacerdote Amazias. Israel, se arrependa. Vocês estão prósperos, mas vocês abandonaram a Deus. E Deus está mandando eu dizer para vocês, Deus está mandando eu dizer para essa nação: ou vocês se arrependam, ou Deus vai passar vocês em revista. Eu via um brumo sobre um muro, e esse brumo descia sobre este muro, e Deus dizia que esse brumo é vocês. Ou vocês se arrependam, ou Deus trará um juízo sobre vocês. A hora que ele começou a pregar, apareceu um sacerdote chamado Amazias. Sabe de onde ele é? De Betel, que quer dizer casa de Deus. Sabe quem é Amazias? É um sacerdote, mas não tem nada de servo de Deus. Ele disse: quem é você, ô camponês? Quando alguém não gosta do que você prega, começa já te rebaixando. Quem é você, camponês? Sabe por quê? Já observou o sotaque de Amós. Diz: já sei que tu não é daqui. Quem é você para pregar? Primeiro, que nem profeta você é. O sacerdote rebaixando. Nem profeta você é, e nem descendente pelo jeito você tem. Eu não sou profeta, eu não prego por ofício, e nem filho de profeta, eu não prego por vocação. Ele está dizendo: o que eu estou fazendo aqui não porque eu não tive outra opção de fazer outra coisa, e a única opção que me sobrou foi essa. Eu não prego por vocação e nem tampouco por genealogia, nem por cargo, não, por vocação nenhuma. Então por que você está pregando? Ele disse: porque Deus colocou uma palavra na minha boca. Oh, glória! Eita, eu vou falar. Você sabe por que Amazias desprezou Amós quando disse: você não é profeta? Dá para ver pelo seu timbre. Ele está dizendo: você não tem pedigree de profeta, você não tem porte de profeta, você não tem fala de profeta. Ou seja, se fosse hoje, você não é cursado, você não é graduado, você não é bacharelado, você não é doutor em teologia, você não está entre os grandes. Ele está dizendo: é isso aí mesmo, eu não tenho anel no dedo, eu não sou cursado, eu não sou profeta e nem filho de profeta. Então o que que tu é, coisa ruim? Parece que eu estou vendo ele dizendo: eu não sou, mas Deus me tirou de trás da malhada e me deu a palavra de um profeta. Oh, glória! Eita! Quantos aqui esta noite desejam receber a palavra para pregar nessa hora final? Amazias chegou e disse assim: a partir de agora, eu não quero você mais pregando aqui. Sai daqui e vai comer pão e beber água em outro lugar, mas aqui tu não prega mais. Agora eu vou falar baixinho, tá? Quem é que colocou Amós ali? E quem é que quer tirar ele dali? Olha pra mim. Não vai terminar bem esse negócio. O homem quer tirar quem Deus colocou. Agora, sabe por que o Amazias ficou irado com o Amós? Por causa da mensagem. A mensagem vinha condenando o pecado. Profeta que Deus levanta não prega o que querem ouvir. A verdade é a única coisa que liberta o homem, irmãos. Ela pode, eu sei que se tiver alguém pecado ouvindo a verdade, a pessoa fica assim, ó. Ela quer meter a cabeça debaixo do banco, mas sabe o que acontece com quem ouve a verdade? A Hebreus capítulo 12 diz que quando a verdade é pregada, a princípio ela causa um sentimento de tristeza, mas depois, quando o tempo se passa, produz frutos de justiça. Eita glória! Oh glória, Deus vai estabelecer você através da verdade. E eu finalizo aqui agora. Assim como Amazias abriu a boca e disse, aqui você não prega. Aí Amós abriu a boca e disse assim, vem cá, você está me jurando, você está me diminuindo, está me julgando por causa de que eu não sou o que eu quero, porque eu quero ser. Ele disse, por quê? Ele falou, rapaz, eu não era profeta e nem filho de profeta, mas o Deus do céu me arrancou por detrás dos bois e me fez ser quem eu sou agora. Ei.
O Amazias está tão corrompido que ele chegou perto de Jeroboão e disse, Jeroboão, há um profeta chamado Amós que não é nem daqui, ele está conspirando contra ti, contra a casa do rei. Olha para mim. E contra o seu reino. Ele não fala nem a casa de Deus. Ele não diz a casa do meu Deus ou o reino do meu Deus. Ele diz a casa do meu rei e o palácio do meu rei. O sacerdote é tão materialista que ele despreza a mensagem para viver do favor de um rei mau que está na contramão de Deus. Olha para mim. Tem gente fazendo igual Amazias nos dias de hoje, querendo parar a verdade de Deus na boca de um profeta de Deus para continuar nos seus favores cedidos pelo mundo por alguém influente para levar uma vida leviana e longe da presença de Deus. Tem gente que não quer abrir mão, não quer ouvir a verdade para não abrir mão dos seus caprichos. Tem gente que não quer ouvir a verdade para não abrir mão da sua vida de regalia. Ou você acha que você vai ser pastor e vai levar uma vida falsa fora daqui? Ou você acha que alguém vai ser um empresário, vai continuar sonegando, enrolando todo mundo e continuar dando dízimo e achar que Deus está se agradando do teu dízimo? Não, a hora que Deus falar uma verdade para você, não fica com raiva não, porque quando Deus corrige alguém, não é para matar. Deus corrige alguém para trazer alguém para a presença dele e para colocar este alguém da maneira que Deus quer. Olha para mim, olha para cá, tem muito sacerdote que está querendo parar os profetas de Deus nessa hora final. Tem pastores hoje, existe amigos meus hoje que vai pregar em alguns lugares, igual um amigo meu que chegou para mim e falou, Trovão, a passagem estava no meu e-mail e quando no dia de eu viajar, o pastor ligou para mim e disse assim, ó, vou lhe pedir um favor, só não pregue sobre o arrebatamento da igreja na minha igreja. Ele perguntou, por quê? Ele disse, para não espantar os meus membros. Ele olhou e disse, pastor, as passagens estão indo de volta para o seu e-mail, porque lugar onde Deus não tem liberdade para pregar, eu também não tenho liberdade para falar. Oh glória! Que negócio é esse, irmãos? Esse negócio de fazer fast food? Não, a igreja tem só come isso aqui, a igreja só gosta disso aqui. Olha para mim, a verdade não vem para te destruir, a verdade vem para te trazer para onde Deus quer. A verdade é o único meio que faz com que nós agradamos a Deus. Quando você vê um pregador pregando a verdade, você não fique pensando mal, não queira o mal dele, o mal da família dele, o mal do pastor da igreja, não queira sair da igreja. A verdade é o único meio que te traz para perto de Deus, a verdade é o único meio que te liberta, e Deus vai levantar pessoas nessa hora final que vai abrir a boca para pregar o que ele mandou que se pregue. Terminando.
termina agora e ficamos de pé. Amós chegou perto de Amazias e disse: Israel será levado cativo, e a tua mulher será dada à prostituição, sua casa será destruída. Ei, olha para mim. Amazias tentou destruir a chamada de um homem de Deus. E o homem de Deus, na direção de Deus, disse: ao invés de tu destruir a minha chamada, Deus vai destruir a sua. Você não entendeu? Deus pega um ignorante e não leva em consideração. Mas Deus pega alguém que conhece e lutar contra o próprio reino, Deus não aceita. Vira sua metralhadora para o lado ao contrário, é para cima, para o diabo. Nossa luta não é contra quem fala mal de você. Só que tem gente, olha para mim, é o que eu preguei ontem. Nossa luta é contra o diabo e contra os principados. Mas tem gente dentro da igreja que o próprio Deus vai tratar pessoalmente com eles. Cuidado para você não se tornar uma espécie de Amazias. Pessoas que querem parar a vida, a obra de Deus na vida de alguém. Você me perdoa a minha sinceridade. Mas se você sai da igreja sem vontade de ir para o céu, sem vontade de ser mais crente, me perdoa, você não está sendo ensinado, você está sendo entretido. Você está participando não de igrejas verdadeiras, mas de um clube de entretenimento, que passam 2 horas tentando entreter você de alguma forma. Porque aquilo que não me faz pensar, não me faz saber quem eu sou e como estou. Se tiver algum macumbeiro aqui que já foi macumbeiro, vê se quando um demônio está manifestado, vê se alguém faz gracinha, alguém fica mascando chiclete, alguém fica com o telefone na mão no WhatsApp, vê se fica. Todo mundo tem reverência. E quem é maior do que um demônio? Você está na presença dele. Ei, Elemanagacheia. Quando Deus usa um pregador exortando alguém, é o prumo de Deus passando para te colocar do jeito que Deus quer. É Deus dizendo: eu posso dar tudo o que você me pediu, mas eu não quero que tu saia da posição que eu estabeleci você. Eu quero que tu continue santo. Eu quero que tu continue santa. Eu quero que tu continue a cada dia me amando. E a cada dia você desejando estar na minha presença. Quantos podem levantar a mão para cima? Ao que estar assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja honra, meu Deus. Seja glória, aleluia.
Todo sempre.
Seja o domínio pelos séculos dos séculos.
Pelos séculos dos séculos.
Poderoso Deus, poderoso Deus,
poderoso,
poderoso Deus, a minha alma, a minha alma.
Minha alma anseia por ti.
Poderoso Deus,
poderoso Deus,
poderoso
Deus, poderoso, poderoso, poderoso Deus.
A minha alma anseia por ti. Quem tá sentindo ele aí? Levante as mãos e adore a ele. Uma presença poderosa já desceu aqui. Tá renovando a sua vida. Eu tô te renovando. A minha presença eu estou lhe dando. A tua vida que hoje eu estou restaurando. Tô te tirando do chão e te pondo de pé. Tô mandando a depressão embora. Essa síndrome do pânico tô mandando também. A diabetes eu estou curando. Essa ferida do teu coração que tava aberta eu estou fechando. Poderoso Deus, mais som aqui atrás.
Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma cheia por ti.
Pai, aí estão teus filhos. E eu te peço que nenhum deles saiam daqui de mãos vazias. Ninguém saia daqui hoje triste. Ninguém saia daqui depressivo, semidepressivo. Ninguém saia daqui com a alma enferma. Ninguém saia daqui com o seu corpo enfermo. Pai, eu te peço agora que o Senhor entre agora. E que a tua presença venha sobre a vida do teu povo aqui agora. Estou descendo aqui nesse lugar. Estou descendo para te encher. Estou descendo para te renovar. Leva cala para aí. Nasce cala para aí. Eu tô te renovando aqui. Remina cala para se dele para aí. Urimi cantará managa churi cala para se dele para aí. Senhor. O que a tua filha não entendia, ela vai passar a entender. Remina calabanchuri calabarasi derrevará. O Espírito de Deus colocará uma sensibilidade em teu ser. E todas as dúvidas que estão em teu coração sairá. Porque o próprio Deus passará a se revelar a ti. Hoje, tu não compreendes muito do que Deus está a falar, mas o próprio Espírito de Deus, que está em ti, vai aclarar o que o Pai está te entregando agora. Releba calabarai, o jorrevaraia, reminaia, a tua cabeça reclinada ao travesseiro, reminaia, não serão mais as mesmas. porque o Senhor, Deus dos céus, que te trouxe aqui, palestrará contigo, Reminaia, e eu, o Senhor, te transformarei num instrumento meu, Relebacalabarasse Televaraia. O Senhor vai te transformar, Reminaia. Esta moça não será mais a mesma, essa senhora. Oh, glória! Feche os olhos. Pai, renova a vida do teu povo aqui agora. Renova a vida da tua igreja aqui agora. Enche a vida deles. Olha aí, ó. O Senhor vai começar a tomar gente aqui agora. O Senhor vai começar a encher vidas. Agora! Agora! Pega!
Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver.
E onde estiver, chama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos,
em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus.
Lemanaga Shuri Kalaparaya Leba Kalabashandara Managa Reminaia. Deus viu quando tu pediu ajuda. Me ajude. Me ajude, me ajude a melhorar. Deus está te ajudando aqui hoje. E o Senhor disse: eu estou frustrando o plano do teu adversário contra a tua vida. E te digo: tu serás o vaso que eu quero que tu seja. Elemina calabarasse de orevaraia, remanaga cheia, tu és instrumento meu, elemanaga xúria, em pouco tempo vou prosperar tua vida e vou te tirar da onde eu quero. E vou te colocar aonde eu quero, para que tu saiba que eu sou o Senhor, que te levarei aonde eu já estabeleci que tu vá. Eita glória! Oh, deixa o céu descer! Deixa o céu descer! Deixa o céu descer.
Deixa o céu descer. Teu
é o rei do teu.
É o poder. Tua é a glória. Pra sempre. Amém.
evangelho, ele tem um poder. O poder de preservar quem está dentro e o poder de trazer quem está fora. Eu quero perguntar aqui agora: onde está aquela primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus agora? Vem aqui, Jesus quer salvar você. Enquanto a gente canta assim, ó:
não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você.
Cadê a segunda pessoa para Jesus? Olha para mim. Cadê a segunda pessoa para Jesus? A segunda, onde está?
De aí continuar bebendo, vem aqui. Pastor, eu tô com medo de aí continuar cheirando, vem aqui. Jesus vai fazer a obra. Olha lá, Jesus trazendo as pessoas. Olha lá, Jesus está salvando mais pessoas. Pode glorificar Jesus.